Catolé em Ação.
Neste bloco do programa Catolé em Ação, a gente começa a conversar com o prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, sobre a gestão municipal neste ano de 2023, muitas informações desde a última vinda do prefeito ao programa. Prefeito, boa tarde, satisfação recebê-lo. Os microfones da Panorama FM, da Rádio Cidade FM, da Rádio Web Clube Esportes e também do Facebook, página da Prefeitura, à sua disposição para esses cumprimentos iniciais.
Boa tarde, Petrone, boa tarde a todos os ouvintes do Catolé em Ação. É um prazer muito grande estar mais uma vez prestando esclarecimento para o povo de Catolé do Rocha, das ações, enfim, dando ciência ao povo de Catolé do que a gestão Laurinho Maia tem feito nesses 2 anos e 8 meses de administração.
Prefeito, vamos conversar sobre as recentes ações do gabinete. Eu tenho informação de que o senhor, numa parceria com as comunidades quilombolas do estado da Paraíba, fez a cessão de uso de um espaço aqui no município para a SECNEC PB. Além disso, o gabinete tem agido muito, solicitando, encaminhando pedidos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o gabinete, que é onde o senhor realmente age com vigor, com coragem, com determinação na defesa dos interesses do povo catolense.
Nós temos feito muito, Petrônio, inclusive prestigiando todas as áreas, todas as secretarias. E com os quilombolas eu fui procurado por Zé Amaro para um local que os quilombolas pudessem usar. E a gente tendo esse espaço ali na rua Manuel Pedro, a gente fez a sessão. Inclusive, a gente mandou pintar, fazer toda a parte estrutural para que eles possam, assim, ter mais comodidade e prestar o seu trabalho para os quilombolas. Fizemos também a aquisição de uma retroescavadeira através da Codevasf, uma propositura do nosso senador Efraim Filho, e era um compromisso nosso comprar uma retroescavadeira para Catolé. Isso foi dito na gestão democrática municipal o ano passado, e devido às precatórias, devido à dívida da Cagepa, a gente procurou essa solução, que foi o que? Consegui com o nosso senador, então uma grande aquisição. E a sessão foi da SECNEC, que eles estão muito satisfeitos, e a gente vai inaugurar aí juntamente com os quilombolas nos próximos dias. Fizemos também uma solicitação, isso no carnaval, ao secretário de Agricultura Oliveira, de uma ensiladeira que também era um compromisso nosso, de adquirir uma ensiladeira que é aproximadamente R$90 mil. E assim, eu acho que tenho sido muito cobrador, tenho procurado muito, Petrônio, porque assim, já que a situação vem se agravando financeira de todos os municípios do Brasil, devido à queda de receita, perdemos aí mais de R$200 mil esse mês, e também essas dívidas que a gente não esperava, mas então assim, eu sou um prefeito que busca benefícios e busca, vamos dizer assim, repor essa falta através de quê? De nossos parlamentares, e Deus tem sido muito bom para a gente, que a gente tem conseguido. Então, a ensiladeira que eu ia comprar também consegui com o governo do estado, através de Oliveira. Pavimentação rural, também outra aquisição, não vai sair logo. As pessoas têm uma expectativa muito grande, mas é preciso que a gente diga e já planeje o como vai acontecer. Esse recurso, segundo Hugo e Galego Souza, está garantido, porque eles já tiveram essa promessa de, acho que de Agnaldo Ribeiro, e vai ser uma pavimentação de R$3 milhões, que vai até a UBS do Buqueirão. Então, mais um benefício. E os benefícios que vai trazer essa pavimentação, como também a do Coronel Maia, que também é uma parceria com o governador João Azevedo. A partir do momento que essas estradas vicinais sejam feitas com asfalto e com paralelepípedo, ela vai fazer com que as máquinas que a gente faz essas estradas, Petrônio, saiam para outras localidades mais rápido. Então, assim, avançando, e as pessoas usufruindo das suas estradas por mais tempo. Além disso, também temos a construção de 3 passagens molhadas, que a gente buscou essa parceria, as associações também nos apoiaram e colocando toda essa documentação no Cooperar, e através dessa documentação, desse apoio dos presidentes das comunidades, onde eu aqui parabenizo a todas as comunidades em nome de seus presidentes, que facilitaram com que a gente desse aquele empurrão, aquela cobrança, e facilitasse através do chefe do Cooperar, Omar Gama, esse recurso que também já trouxe economia para a prefeitura. Um dia desse, eu fui questionado por que que a gente disponibilizou um apoio financeiro para cooperar para o dessalinizador lá do Mendonça. E aí foi questionado porque em outras localidades a gente não fazia isso. Como é que eu vou negar um valor de R$ 1.300, uma solicitação do cooperar que está investindo, vai investir mais de 4 milhões de reais em Catolé, e eu não tenho ação de fazer R$ 1.300? Então, assim, é sem lógica. O importante é a gente saber e ter a certeza que nós estamos no caminho certo. E essas passagens molhadas, antes de eu ser eleito, eu fui lá no Cajueiro, foi uma cobrança grande, e a gente se comprometeu em fazer ou com recurso próprio ou através do governo. E aí nós conseguimos com o governo. Lá para o Cajueiro, lá para Conceição, que é uma extensão de 75 metros, e também para o Feidimas. E ainda consegui que incluir na licitação desse ano a do Buqueirão, que a gente ia terminar fazendo com recurso da prefeitura. Então, muitas ações, e aí a parceria, eu sempre tenho dito que é fundamental para o desenvolvimento de Catolé do Rocha. E aí, o programa de realização de travessias urbanas. Hoje, os catolenses estão praticamente tendo acesso aos pontos que são mais movimentados na nossa cidade através de asfalto. Por exemplo, você vem de Brejo Santo e você quer ir para o centro. Então, você já entra ali na Calixto Fernandes, sai na Adolfo Maia e aí vai para onde você quer, sem andar um metro em calçamento. E dando mais o quê? Comodidade para as pessoas, até para as pessoas idosas que vão no carro. Você antes andava, a rua Adolfo Maia, por exemplo, ninguém queria andar, era todo se balançando, quebrando os carros, amortecedor. Então, assim, valorizou os imóveis, melhorou a mobilidade urbana e a cidade ficou mais bonita. Além disso, a construção também do Cidade Maduro, investimento de 10 milhões de reais, onde vai ter uma rua também calçada, onde está gerando emprego, está gerando renda. Então, eu estou muito tranquilo, porque Catolé está vivendo um momento de inovação. As pessoas chegam e se admiram como nesses 2 anos e 8 meses, Catolé se transformou, Catolé se inovou. Hoje, Catolé é uma cidade de um porte, de uma cidade grande. Por quê? Porque ela está inovada, ela está moderna, ela tem um prefeito que busca recursos, ela tem um prefeito que não tem picuinha política. O meu ponto é trazer benefício. Ontem eu estava visitando o Sadi Soares e estava lá na Centenário do Rotary, e lá uma rua sendo pavimentada e as pessoas parabenizando e dizendo que tudo isso está acontecendo, prefeito, porque a gente sabe que você recebe recursos de todo mundo. Então isso é um diferencial.
E todo mundo parece que está com os olhos voltados para Catolé do Rocha. Isso no campo administrativo, isso no campo político, prefeito. O município de Catolé do Rocha virou foco, chama a atenção de secretários, de deputados, de senadores, e nos últimos dias não foi diferente, né? Nós tivemos aqui várias visitas oficiais.
Pois é, e a gente acolhe, a gente recebe, e recebe de braços abertos, independentemente de cor partidária, independentemente de posições políticas, porque eu sou o prefeito do povo de Catolé, então eu recebo quem me procurar, eu aperto na mão de quem me procurar, eu sou democrático, então assim. E o que eu vejo é que quem ganha é a cidade. Catolé recebeu o secretário de saúde, João Bezerra, recebeu o secretário de cultura, que inclusive me prestou assim um reconhecimento e disse que em pouca cidade ele vai e o prefeito vai receber. Eu acho isso uma falha dos colegas, porque o secretário de Estado, quando ele vem para a nossa cidade, no mínimo ele sai elevando e divulgando o nome da cidade como uma cidade hospitaleira, uma cidade de trabalho, uma cidade que tem valores culturais e valores de todas as esferas. E isso para mim é importante. Recebemos o governador Lucas Ribeiro na oportunidade. Eu pedi, inclusive agradeço aqui em público, a rua Castelo Branco, que está sendo pavimentada. E vinha um paciente numa ambulância passar ali naqueles buracos, trepidando, balançando tudo, no acesso ao hospital, dando acesso ao quartel. Então, o governador, o exercício Lucas, foi sábio, já falou logo com o secretário de Eugênio Queiroga e conseguiu. Então, assim, a busca incansável por melhorias para Catolé é importantíssima. Tivemos aqui a presença também do deputado federal Gilberto Silva, que inclusive se prontificou a botar recursos, que seja bem-vindo. Não vou ter dele, mas vai mandar, vamos receber. A senadora Daniela Ribeiro, que mandou também recursos, eu acho que na ordem de quase R$1 milhão, mandou para assistência social 400 e mandou para saúde também. Então, assim, mais benefícios. E a visita oficial do secretário Hugo Vieira, de Agropecuária e Pesca, que veio deixar aqui os alevinos e, além disso, também reafirmar e dizer publicamente que a Enciladeiras vai chegar a Catolé, comprovando aquilo que eu disse.
Desde dia 15 de agosto, o senhor tem vivido uma maratona. Quando a sua agenda permite, no município, quando o senhor não é chamado a João Pessoa, Campina, ou algum outro centro para participar de agendas com secretários, com o próprio governador, com algum órgão, com a FAMUP, o senhor está terça, quarta e quinta à noite na zona rural, percorrendo as comunidades rurais. São 13 comunidades polos que vão envolver mais de 80 comunidades interligadas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, do projeto Gestão Democrática Municipal 2023.
Petrônio, isso foi uma iniciativa minha e aí eu tenho um orgulho e prazer de dizer que foi uma iniciativa de Laurinho fazer isso na zona rural. Por quê? Porque quando eu era candidato a vice-prefeito, até mesmo vereador, eu via demais as pessoas dizerem que os políticos só iam nas suas comunidades, ou às vezes nas suas casas, de 4 em 4 anos. E aquilo ali me incomodava, porque eu via que eu era diferente. E o andorinha só não faz verão, é um ditado, né, que o povo diz. Então, assim, eu via a necessidade de fazer diferente. Então, nós pegamos, estamos levando toda a estrutura, secretários, vereadores, coordenadores, para as comunidades rurais, para ouvir as sugestões, as necessidades, as reclamações daquilo que está em falha, que a gente não tem perfeição. Isso aí, não sou nem louco em dizer que é tudo perfeito, que não existe a perfeição, mas a gente procura dar um acerto de no mínimo 90%. E para minha felicidade, a gente teve lá no Catolé de Baixo, que foi a primeira que a gente foi esse ano, Picos, Rancho do Povo, Buqueirão, Cajazeirinho e no Sossego, e a gente ouviu que as pessoas estavam muito satisfeitas, elogiando essa iniciativa, porque a gente estava tendo a coragem de ir para ouvir, de estar perto do povo, mas o que eu ouvi mais foi palavras de reconhecimento, de agradecimento, porque 80% a 90% das solicitações foram resolvidas. E para minha surpresa, e aí você estava presente, tu viu lá a Juliana, que é presidente da comunidade lá do Cocuci, dizer que ia só agradecer, porque já tinha feito, que não tinha mais nem o que pedir. Então, assim, isso, e os vereadores também comentaram isso comigo, você vê, Laurinho, que as coisas estão fluindo e você está realizando aquilo que eles querem, que vão diminuindo as solicitações das comunidades, porque o que as urgências, os pontos mais críticos você vem resolvendo. E aí falta realizar ainda nas outras comunidades, no São Pedro dos Filipos, Gino Papeiro, Conceição, Coronel Maia, São Francisco, Pilar e Pau do Leite, mas nós vamos realizar, porque a gente fez isso em 2022, agora é 2023, e vamos voltar em 2024 para a gente ouvir novamente as solicitações e chegar perto do povo.
Sem demérito para ninguém, o senhor quer entregar a gestão a partir de 25, para quem quiser ser o prefeito de Catolé do Rocha, uma gestão melhor do que a que o senhor recebeu lá em 2021.
Com certeza, Petrônio. Eu tenho dito que em Catolé tem uma demanda muito grande. Nós recebemos, sim, a folha de pagamento em dia, mas em contrapartida, a gente não pode deixar de dizer, porque até é uma justificativa, que nós recebemos aí, por exemplo, todo mês uma dívida trabalhista de R$300 mil. E isso daria para ajudar muita gente, meus amigos e minhas amigas. Vocês imaginem se esse recurso eu não tivesse precisando, não fosse obrigado a pagar, que foi de gestões anteriores, esse valor, isso faz falta a quem? Aquele que mais precisa. Você imagine se eu não estivesse pagando 22 anos, de 1998 até 2000, dívida de CAGEP.
Até 2020.
Até 2020, obrigado pela correção, que nenhum gestor pagou. Mas eu venho pagando de 2021 até hoje a minha parcela. E aí foi até um desabafo que eu fiz ao presidente da Carrepa. Eu disse, é interessante, eu estou aqui, vi com o governo e tudo, e aí eu pagar essa conta. Mas, resumindo, estamos fazendo a nossa parte, estamos pagando o funcionário em dia, E, inclusive, na próxima semana a gente já vai iniciar os pagamentos dos nossos servidores e também estamos aí em andamento fazendo a convocação e a nomeação e posse dos 87 aprovados no concurso público, que foi uma determinação do Tribunal de Contas e Ministério Público, que a gente fizesse isso desde 2021, que vem sendo cobrado pelo Ministério Público, que a gente fizesse. Então, essa decisão de fazer é uma questão administrativa e uma determinação do Ministério Público, porque, felizmente, é muito triste a gente ver aqueles contratados tendo que sair, mas a lei se obedece.
Verdade. Prefeito, o senhor falou aí do pagamento dos precatórios, das contas atrasadas que o senhor está tendo que pagar da CAGEPA, e isso lembra que ano passado o engenheiro Matheus Aguiar dizia que, pelo que o senhor pagou de precatórios ano passado, se não tivesse que ter pago, daria para construir algo em torno de 35, 40 ruas. Daria para pavimentar cerca de 35, 40 ruas, a depender da metragem de cada uma dessas ruas. Mesmo assim, o senhor está conseguindo fazer um vasto programa de pavimentação, também com recursos próprios, através do que entra pelo IPTU e pelo Refis. O senhor resolveu prorrogar recentemente o IPTU, não é isso?
Nós resolvemos prorrogar o IPTU e o atraso na entrega dos carnês, e não para não prejudicar o contribuinte. Então, assim, além disso, a gente também fez o programa de recuperação fiscal, o Refis, de 2023, também para ajudar as pessoas. A cota única dispensa 100% de juros e multas, o parcelado em até 60 vezes, e a parcela mínima, pessoa física, de R$50 e pessoa jurídica de R$100.
Isso tudo para contribuir com o programa de pavimentação municipal bancado pela Prefeitura.
Com certeza. Além desse recurso do IPTU, Pedro, é importante que se diga que a gente ainda usa mais do que o recurso do IPTU para pavimentar a rua de Catolé.
Há um complemento com a receita própria. Estamos conversando com o prefeito Laurinho. Eu sei que o senhor gosta de falar de obra, o senhor gosta de falar de infraestrutura. O senhor não apenas gosta, o senhor vai, participa, vistoria. A gente estava esperando aqui o senhor para iniciar essa conversa. Eu soube que o senhor já esteve hoje lá no Venceslau, na rua Alindo Melquides. Ontem o senhor mesmo já citou aqui que estava lá na Centenário do Rotary. O senhor não para. Vamos falar um pouquinho sobre esse setor que lhe é tão peculiar, porque o senhor vive cobrando o secretário Luciano, vive cobrando as empresas contratadas, as empresas que são licitadas, enfim.
Veja, a gente tem várias empresas fazendo esse serviço de pavimentação urbana. E, infelizmente, cada empresa ela tem a sua saúde financeira. Como, por exemplo, a Macário, que estava fazendo a linha, que estava parado porque estava esperando a liberação do recurso. E graças a Deus, conversando e cobrando ao nosso senador Efraim, está sendo liberado mais 860 mil para que possa retomar as obras do Venceslau. E aí eu estive lá e também mandei fazer um aditivo para uma rua que ia fazer, que recebia toda a água que descia das outras ruas que já foram pavimentadas, e assim ia penalizar os moradores daquele bairro. Além disso, a gente vem fazendo o quê? Operação tapa-buraco, realização de serviço de terraplanagem, a gente cobrando em cima do nosso secretário Luciano, e ele tem sido eficiente para que apoie e que esse serviço seja feito o mais rápido possível. Mas, infelizmente, as máquinas às vezes dão um problema, tem a falha, às vezes falta um operador, que não é culpa do gestor, não é culpa do secretário, mas que a gente vem fazendo para que isso aconteça o mais rápido possível. A sinalização horizontal também das vias públicas foram feitas, inclusive, falei com o Marco Derri, que ele me disse que antes das máquinas terminarem o serviço das travessias urbanas, vai sinalizar todas as ruas de Catolé. Isso foi um pedido nosso, e isso é muito importante, porque vai dar mais segurança para o trânsito de Catolé do Rocha. E Além disso, Betrano, a gente vem fazendo inúmeras pavimentações. Pavimentações, mais de 30. São 33 ruas sendo pavimentadas. Agora a gente está aqui na rua Dirce Alves, do Tancredo Neves, uma grande rua. A rua Castelo Branco, no São Paulo. E também no que era também uma parte lá no Sadi Soares. É a 32ª rua, que é a rua Arlindo Melquides de Oliveira, e a rua Centenário do Roto, que está em andamento. Estive lá recentemente, o Matheus, e as pessoas parabenizando, porque era uma expectativa muito grande. Quando eu passava na rua, disse, a expectativa nossa é grande, vai chegar aqui no final, vai sim. Vai chegar porque a gente já autorizou.
É bom que se diga que, além dessa ordem de serviço que foi dada, prefeito, a parte que cabia à prefeitura, já que é uma obra financiada com recursos do governo federal através das emendas parlamentares à época do deputado federal Efraim, a parte que cabia à prefeitura foi feita, o rebaixamento, a terraplanagem, enfim, tudo que dependia do município foi feito, e o senhor dá a ordem de serviço e entrega a obra para a empresa que foi licitada, não é isso?
Inclusive, quando eu cobri Efraim, a liberação desse novo recurso, ele me adiantou, disse, olha, a minha parte de empenho de pedir a liberação, eu já fiz, a parte da empresa, ela já fez, a sua parte, a você já fez, agora a outra parte é do governo federal fazer a liberação de recursos. E aí, por sorte e também por insistência e persistência, o senador conseguiu essa liberação desses 800 e pouco, que vai retomar as obras aqui em Catolé.
O senhor já autorizou a licitação e ela foi feita de novas pavimentações com recursos do município, um valor aí de mais de 600 mil, e a secretária Franci Neto nos dizia hoje que esse valor poderia ainda ser acrescido, chegando a 900 mil reais. E também tem se preocupado com outras ações.
Com certeza. Por exemplo, o abastecimento de água do bairro São Francisco, uma ampliação do cemitério da Conceição, que já está autorizado, a construção de vários coletores de lixo, de alvenaria, que aí vai dar mais, vai contribuir, porque os animais não vão dispersar o lixo, não vão tirar de um local para outro, a revitalização da Praça de Sete Rosado, que já foi autorizado, e a instalação do segundo portal, que houve inclusive uma polêmica muito grande, mas que eu não paguei nada ainda. Por quê? Porque eu chamei o empresário, que é a Suassuna, e disse que só pagava quando corrigisse a falha, para fazer de acordo com o projeto. É importante e é até bom as pessoas saberem, Petrônio, que esse portal foi feito, o projeto, da gestão do doutor Leomar. Ele não foi. Agora, eu tenho que cumprir. Eu vi várias críticas. Não ficou bonito, não tem isso e aquilo. É um direito de cada um achar, ter sua opinião.
O projeto não é da gestão Laurinho Maia. Não. O senhor está tendo que executar uma coisa que o senhor recebeu.
Exatamente. Até porque o Tribunal de Contas, ele notifica devido ao tanto de tempo que estava parado. Inclusive, essa liberação desse curso também foi mais uma ação do hoje senador Efraim, porque esse curso foi liberado por Efraim, não estava sendo liberado, e por isso que está essa demora toda. Falei com Efraim, como sempre, eu cobrando para melhorar a vida das pessoas e melhorar a nossa cidade. Efraim liberou, e aí a Maria, no caso, que é o empresário, tem que fazer, se fizer diferente do que está no projeto, o dinheiro não pode ser pago. Se pagar, eu sou penalizado. Então, assim, repetindo, esse projeto foi feito na gestão de doutor Leomar, eu não paguei ainda, mandei, segundo Matheus me falou, que segunda-feira eles vão tirar e vão fazer do jeito que está no projeto, que vai ficar melhor, bem melhor. Eu particularmente, se ficar do jeito que está no projeto, eu achei bonito, é minha opinião. Agora, é importante que se diga que lá não está pago ainda, porque não seguiu as medidas do projeto, e a Caixa não aceita se pagar se estiver diferente. Se eu modificar, se eu quiser fazer diferente, ouvindo a população que não achou bonito e tal, e mandar um arquiteto fazer diferente, o dinheiro não sai.
Não fica liberado, né? Volta. E é importante dizer que são três, né, prefeito? Esse é o segundo. E haja tempo, né?
O outro vai ser feito com recurso próprio, porque, segundo Franci Neto, o dinheiro...
Infelizmente, deve ter sido feito o quê? 19, 18, esse projeto?
Esse projeto, eu acho que ele é de 2017.
Então...
É muito antigo.
Quer dizer, os valores, tudo, de lá para cá...
Já mudou. Então, a gente vai fazer o outro, que é na saída de Pabra de Santo, e a gente vai fazer um recurso próprio, e vou fazer, se Deus quiser. Também temos a rede de iluminação pública, a recontagem urbana e rural. Nós ampliamos a iluminação pública de Catolé e ampliamos também o número de eletricistas, que eram dois, hoje nós temos quatro. Então, eu acho que Catolé hoje vive um momento de muito trabalho, de muita prestação de serviço e de muita cobrança.
Também no setor da agricultura. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho desenvolvido na Secretaria Municipal de Agricultura.
Veja, a Secretaria de Agricultura, nós compramos uma patrulha mecanizada, um trator com recurso próprio. Também conseguimos, através de uma emenda do deputado federal Rui, um trator e uma carreta. E aí eu volto a dizer, demonstrando que a gente recebe, até daqueles que não votam, porque não votei em Rui. Poderia, inclusive, ele ter feito muito mais, que ainda essa semana eu estava cobrando e cobrando com muita propriedade, porque Rui não mandou nenhuma parte de recurso para a saúde. E ele deveria mandar, porque a saúde é prioridade em qualquer canto do mundo. Mas tudo bem. Serviço de ensilagem foram ampliados, são três máquinas, e agora quando chegar essa ensiladeira que o Catolé vai receber do Estado, do governo do Estado, aí é que nós vamos fazer ensilagem, que fixa o homem no campo, faz com que o produtor rural tenha sua fonte de renda, produzindo leite e carne para a nossa Catolé. Além disso, os cortes de terra nós ampliamos, porque também nós colocamos os tratores da prefeitura e os quatro tratores que foram trazidos através do deputado federal Efraim e hoje senador,
com as associações.
A manutenção de 26 poços artesianos, limpeza, cálculo de vazão e instalação de motobomba, além da gente ter comprado várias motobombas, distribuição de mudas, distribuição de alavine, construção de passagem molhada, que a gente fez algumas também com recursos próprios, de forma que a gente tem feito de tudo, corte de terras, até depois do período da licitação corte de terra, a gente sempre faz, porque chegam, me dê 2 horas de corte de terra, me dê 3, me dê um apoio nisso aí, a gente vem fazendo. Então, as máquinas da prefeitura não param trabalhando para ajudar o homem do campo.
Ontem, a Secretaria de Assistência Social teve uma boa notícia e o senhor também traz outras informações, que ontem o senador Efraim conseguiu R$ 600 mil para a Secretaria da Assistência Social. Somados aos 400 da senadora Daniela Ribeiro, pela primeira vez na história, de acordo com a própria secretária que estava conversando ontem e lhe fazendo ciência disso, pela primeira vez na história a Secretaria de Assistência Social ganha emendas de um volume tão grande, né, prefeito?
Catolé, desde 2 mandatos que eu fui vice-prefeito, nunca recebeu uma emenda para a Secretaria de Assistência Social, que o próprio nome já diz a importância. É assistência para aqueles que têm vulnerabilidade, para aqueles que precisam, e aí falar naqueles que precisam, eu me sinto muito tranquilo, me sinto vamos dizer assim, muito feliz, porque a gente trouxe a casa de apoio para uma pessoa, porque a gente só sabe quem precisava ir a uma pessoa e não tinha um local para dormir, não tinha o dinheiro para almoçar, e hoje tem uma casa de apoio com café, almoço, janta, dormir de carro para levar. Então isso é um diferencial. E além disso, nós fizemos a distribuição em parceria com o recurso do próprio e também do governo federal, governo do estado, de 132 toneladas de alimento. É muito alimento distribuído na nossa gestão. E nosso interesse é fazer cada vez mais. A Casa da Cidadania também, que foi uma ação nossa, foi um pedido meu, e isso, aí eu digo com muita propriedade, porque foi através de Laurinho, através da nossa gestão, que a gente fez a construção da Casa da Cidadania na rodoviária, para dar visibilidade, para dar mais comodidade e até para facilitar as pessoas tirarem um documento, porque não tem problema de estacionamento, não tem problema tem mais comodidade. E aí já fizemos mais de 4 mil atendimentos num ano, facilitando as pessoas tirarem aquele seu documento.
Quer dizer, é uma área que está bem assistida, a área da assistência social, graças a Deus. Campanha Agosto Lilás, campanha Agosto Verde, enfim.
Compramos um carro zero para assistência social.
Agora no aniversário da cidade.
Inclusive, né? Francinete, eu vou ver a possibilidade, já que entrou esse curso, da gente comprar mais um carro, se puder, mais um carro para assistência social, porque a gente sabe que muitas vezes a saúde não tem, chega na Secretaria de Saúde e não tem um carro, e aí a gente procura na assistência social e tem um carro. Então eu já estou aqui dizendo em pouco que se com esse curso que o senador Efraim, onde eu agradeço mais uma vez, e a senadora Daniela colocou, a pedido do prefeito Laurinho, vamos comprar mais um carro para servir o povo de Catolé.
Isso.
Já estou dizendo que vou mandar fazer a licitação. É só saber se pode com esse recurso, que é carimbado, né, Francinete?
É até bom dizer isso, Laurinho. Nem sempre os recursos que vêm, o prefeito utiliza da maneira que quer.
Eu estava doido para fazer uma grande distribuição de cesta básica. Aí perguntei, disse que não pode comprar. Oh, meu Deus, que tristeza eu fiquei. Que eu queria demais poder dar a cesta básica ao povo, que o povo pede tanto, precisa, e eu acho tão bom dar as coisas, porque fazer o bem é bom demais. Criaram até aquele como é que chama?
É meme, é? É um memezinho,
é. Pois é, mas achei tão bonito. Aí tem a foto aí, fazer o bem é bom demais. E besta é aquele que faz o mal.
Verdade. Prefeito, é bom que se diga que quando o senhor diz que quando as pessoas procuram carros na Secretaria de Saúde e não tem, não é porque não existem os veículos, é porque eles estão sendo utilizados. Quando o senhor chegou, tinha 20 carros, né?
Não tem, é porque os carros estão rodando para todo canto que você imaginar. Para uma pessoa, para Campina Grande, os carros não param, porque a gente comprou, foi mais veículo para a saúde. A gente comprou 5 carros.
Quer dizer, são 25 carros. Se durante algum tempo, durante toda a história de Catolé, Catolé tinha 20 carros na saúde, com a gestão de Laurinho, em 2 anos e meio, Catolé ganhou mais 5. São 25 carros, dia e noite, nessas estradas de meu Deus, servindo ao povo.
É tanto que eu mandei botar um adesivo. Eu digo, passei um dia, aí eu vinha de João Pessoa e encontrei um Sprint lá no posto Sudoeste. E aí um adesivozinho bem pequenininho, tamanho no celular. Aí eu disse, homem, não faça, bota um adesivo grande, que é para o povo saber que os carros estão rodando e saber que a prefeitura de Catolé, o trabalho não para.
Por falar nesse trabalho que não para, o senhor determinou já há algum tempo e agora vem sendo executado o serviço de melhorias, de manutenção e de reformas das UBS, né?
É importante, patrão, você tocar nesse assunto, porque eu determinei a reforma, a revitalização em todas as unidades de saúde do município de Catolé do Oeste. Não vai ficar nenhuma sem ser revitalizada e se possível ainda fazer mais alguma ampliação. Então, reforma também e ampliação do Hospital da Criança, um Hermínio Evangelista, onde nós tivemos lá mais de 12 mil atendimentos em 6 meses, e agora eu vou autorizar também uma passarela para o refeitório que antes não tinha, e as pessoas vinham para fazer suas refeições, os funcionários, se fosse no período de chuva, no, na chuva, e se no período de verão, no sol quente e na poeira. Então, vou autorizar já fazer uma passarela, dando com isso mais dignidade e comodidade ao povo, aos funcionários que estão lá. Um outro assunto importante, nós recebemos uma emenda do deputado Galego Souza no valor de 300 mil e eu disponibilizei para o SAMU de Catolé, tendo em vista que as ambulâncias do SAMU estão todas sucateadas, vivem dando prego e a gente gastando dinheiro constantemente com esse carro, além disso, colocando às vezes a vida dos condutores e também dos pacientes em risco. Tivemos também, Petrônio, e aí os meus agradecimentos ao nosso grande deputado, que mostrou para que veio em pouco tempo, já está, mandou mais de 1 milhão para Catolé, 800 mil chegou agora, já está na conta da prefeitura só para a saúde. Então,
Murilo Caldino.
Então, isso é muito importante, porque isso vai ser o quê? Aquisição de mais medicamento para o povo de Catolé do Rocha.
O senhor faz uma conta, como eu costumo dizer, de balcão de padaria, que é muito interessante. Todas as vezes que o senhor tem a possibilidade. O senhor, quando vice-prefeito, acompanhava, via, tinha informações de que algo em torno de 300 mil era gastos mês com a distribuição de medicamentos por parte do município. E hoje essa conta cresceu, né, prefeito?
Eu tenho um relatório que eu pedi a Francinete que fizesse de todas as despesas que nós tínhamos quando eu era vice-prefeito, na gestão do Dr. Lomar, em 2020. Tenho certeza que na distribuição de medicamentos se gastava 30 mil, 30 e poucos mil por mês, e hoje nós estamos gastando 120, 130 mil. Então, assim, 4 vezes maior a distribuição, a disponibilidade do que antes. Então, assim, a gente recebe algumas críticas, porque isso é impossível, mas os números dizem. Como é que você, se gastava 30, 40 mil, agora está gastando 130, não está ampliando o serviço?
Verdade.
Tomografia, eu nunca neguei uma. Tem alguns exames, como por exemplo a ressonância, que é pelo fato de não ter licitado, aí a gente não tem limite, porque o valor de dispensa eu já esgotei, aí é que sim que a gente vem dando uma ajuda para que seja feita a ressonância. E os outros tipos de exame que tem no Santa Cecília, quem me procura, eu nunca neguei.
Então a conta é essa, pessoal. Se antes se gastava ano 300 mil, hoje com certeza é um valor superior a 1 milhão e 200 por medicamento. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos no setor da educação?
A educação, você agora disse uma palavra certa, não é despesa, é investimento. Quando a gente investe na educação, a gente tem desenvolvimento, a gente tem qualidade de vida, tem geração de emprego, tem renda, e a cidade tem uma outra visão. E a gente, para isso, a gente investiu muito. Por exemplo, aquisição de um ônibus de 54 lugares, aquisição de material didático pedagógico, mais de 1,5 milhão de reais só em material didático, aquisição da alimentação escolar, 100 mil por mês. Você olha as merendas do promotor teve comigo lá no refeitório do Luzia Maia, todo climatizado. Eu fiz questão de levar ele para lá, para ele ver que a educação em Catolé, onde eu parabenizo a todos em nome da nossa secretária Netinha, ela é diferenciada. Refeitório climatizado e ele veio até a dispensa, chega doutor Arthur, vê, cheia, prateleira tudo cheia, e isso faz com que as crianças não deixe de ir à escola.
Outra coisa que pouca gente sabe, porque o povo vê a propaganda na televisão e diz: Governo Federal, Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, recebe Catolé do Rocha algo em torno de 47, 48 mil mês, o senhor coloca 101, algo em torno de 150 mil mês a merenda escolar, o Governo Federal coloca 47, 48, repito, e o senhor coloca 101. Eu estava conversando com a nutricionista Danila e ela disse que pela experiência que ela tem no ramo, nunca viu isso em canto nenhum.
E Netinha estava passando isso para mim, inclusive, que a nossa nutricionista estava muito satisfeita, porque ela disse que nunca viu tanto zelo, tanto cuidado com as crianças como nós estamos tendo nessa nossa gestão. E isso para mim é gratificante. Eu tenho sempre dito que os elogios, o reconhecimento, ele funciona como um combustível, como um apoio para que eu continue fazendo cada vez mais. E, além disso, Também o fortalecimento da agricultura familiar, que a gente gastou mais de 396 mil adquirindo esses alimentos do nosso próprio município, prestigiando a apicultura, prestigiando a agricultura familiar, trazendo para dentro dos nossos alunos. E um alimento, com certeza, mais saudável, porque aqui em Catolé tudo que tem é muito bom.
É verdade. Sem falar nas reformas das creches, na construção de uma nova creche, não é isso, prefeito?
Veja bem, o governo do estado, ele disponibilizou uma creche no valor de 800 mil para Catolé, que está em andamento. E só numa reforma da escola Terezinha Nunes, nós vamos gastar 348 mil. Então, praticamente a metade do que o governo disponibilizou para Catolé. E também a da Rômulo Maia, que é mais de 1 milhão. Então, a nova creche. As pessoas dizem que é uma reforma, porque a gente tem que realmente estar aproveitando aquele local. Mas é uma nova creche.
Ontem à noite, no sossego, o senhor autorizava, além de uma ampliação da escola municipal daquela comunidade, parece que vão construir um depósito, o senhor autorizava mais uma quadra de esportes, porque lá a comunidade dispõe desse terreno na área da própria escola. Eu queria falar sobre esporte e lazer.
O esporte tem tido investimento em Catolé, jamais visto na história de Catolé. Primeiro, a autonomia que nós criamos, a Secretaria de Esporte, que não existia. Segundo, doação de 2 carros. A doação de um ônibus e de uma caminhonete de cabine dupla para levar os esportistas, os secretários, para a realização do seu trabalho. A reforma da quadra de esporte Catolé do Baixo. A reforma da quadra de esporte, que foi uma solicitação do Buqueirão, na quadra do Buqueirão. E agora está autorizado e nós estamos fechando o negócio para aquisição de um terreno para comprar, para doar, para deixar à disposição do povo do Catolé do Baixo. Já tive notícia hoje do vereador Daniel que a família lá aceitou a proposta da desapropriação e Catolé de Baixo vai receber isso. Distribuição de material esportivo também. Isso a gente tem feito com frequência. E além de transporte de várias modalidades esportivas no esporte para todos os locais da Paraíba e, por que não dizer, do Brasil, porque foram para a Bahia a disponibilidade do transporte pelo prefeito Laurinho Maia, com apoio também do nosso presidente da Câmara, doutor Gentil. Então, assim, é um diferencial. E a quadra de esporte, que também é uma emenda do nosso senador, que é, na época, deputado, é Efraim Filho, que é
quadra poliesportiva do...
que é Itacogênio. Agora, nossa próxima meta, já foi pedida a todos os parlamentares, é um ginásio oficial para a Catolé do Rocha. Eu não tenho dúvida que eu vou conseguir.
Prefeito, na quarta-feira o senhor estava despachando com a chefia de gabinete, tinha o pessoal da Secretaria de Finanças, e o senhor reconheceu a isenção, a imunidade de imposto da Sinep. Isso vai possibilitar a Sinep realizar um grande trabalho em Catolé do Rocha, um pedido seu, né?
Isso, exatamente. A gente pediu à direção da Sinep, a Romo Polari, que aí houvesse investimento, que houvesse uma desburocratização, que era um compromisso meu de campanha, para que a gente pudesse transformar o complexo industrial ali num grande centro de emprego, num grande, grande complexo industrial, gerando emprego para aquele bairro Tancredo Neves, que é um dos maiores bairros de Catolé do Rocha. E aí, para que isso acontecesse, a gente isentou o IPTU para que houvesse essa doação dos lotes para pequenas empresas de nossa Catolé.
Próxima sexta, tem encontro com o governador?
Com certeza, a gente vai encontrar com o governador, receber aqui de braços abertos, aproveitar a oportunidade e agradecer as parcerias, que são muitas, e também fazer mais algumas solicitações para que Catolé cada vez mais cresça e se desenvolva em favor daqueles que mais precisam. Convidar desde já nossos vereadores, nossas lideranças, os prefeitos de toda a região, para receber o nosso governador João Azevedo, onde que Catolé deu um grande reconhecimento, e eu acho que esse reconhecimento que foi dado ao governador, vai ser tudo transformado em trabalho para o Catolé e toda a região.
Prefeito, eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar comigo e com os ouvintes do programa Catolé em Ação, aqui pela rádio Cidade FM 104,9, rádio Web Clube Esportes, rádio Panorama FM 96,7, também pela página da Prefeitura no Facebook. Muito obrigado, bom final de semana.
Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, agradecer a minha família pelo amor, carinho e paciência que a gente sabe que tem, muitas vezes eu sou ausente em casa, dando a minha vida para trabalhar pelo povo de Catolé e pela região. Agradecer aos meus amigos e minhas amigas pela confiança e pelo apoio. Agradecer aos servidores municipais pela dedicação, esforço e trabalho. E, enfim, a toda a população catolense pelo respeito, gratidão e motivação para que a gente faça um Catolé cada vez melhor de se viver. Então, um bom final de semana a todos e que Nossa Senhora dos Remédios ilumine e cubra com seu manto sagrado toda a nossa Catolé do Rocha.
Programa Catolé em Ação.